Amigo ouvinte, voltamos ao nosso espaço acadêmico das quintas-feiras dedicado ao tema da nova evangelização. Desde as edições passadas, temos concentrado nossa atenção em um dos mais importantes documentos do Concílio Vaticano II, o Decreto Conciliar Ad Gentes, sobre a atividade missionária da Igreja, cumprindo assim o nosso propósito de uma breve revisitação a documentos magisteriais em vista da nova evangelização, tema que estará no centro do próximo Sínodo dos Bispos a realizar-se em outubro de 2012, justamente com o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã. Na edição passada, prosseguimos tratando do capítulo 2 do referido decreto conciliar, nos ocupando do número 14, que versa sobre o catecumenato e a iniciação cristã. Este capítulo, dedicado à obra missionária, após uma breve introdução, desenvolve-se em 3 artigos. O primeiro, dedicado ao testemunho cristão, articula-se em 2 subtítulos: o testemunho da vida e o diálogo e a presença da caridade. O segundo artigo, dedicado à pregação do Evangelho e à reunião do povo de Deus, articula-se em 2 subtítulos: a evangelização e a conversão e o catecumenato e a iniciação cristã, este último do qual nos ocupamos na edição passada, como dissemos. Pois bem, o terceiro e último artigo apresenta 4 subtítulos: a formação da comunidade cristã, o qual, no número 15, afirma, dentre outras coisas, o Espírito Santo, que chama todos os homens a Cristo pelas sementes do Verbo e pela pregação do Evangelho e suscita nos corações a submissão da fé, quando gera no seio da fonte batismal para uma nova vida os que creem em Cristo, reúne-os num só povo de Deus, que é raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Portanto, os missionários colaboradores de Deus devem fazer nascer comunidades de fiéis que, levando uma vida digna da vocação que receberam, sejam tais que possam exercer as funções a elas confiadas por Deus, sacerdotal, profética e real. É deste modo que uma comunidade cristã se torna sinal da presença de Deus no mundo. Pelo sacrifício eucarístico, com efeito, passa incessantemente com Cristo ao Pai, alimentada cuidadosamente pela palavra de Deus, dá testemunho de Cristo, caminha, enfim, na caridade e arde em espírito apostólico, conclui-se a citação. O segundo subtítulo do artigo 3º trata da formação do clero local, o 3º da formação dos catequistas e o 4º da promoção da vida religiosa. Por sua vez, o capítulo 3º do Decreto Conciliar Ad Gentes trata das igrejas particulares. Fala-se da importância do clero local, especialmente nos países de missão. A igreja local deve tornar-se o sujeito fundamental de missão no território. Fala-se também sobre o apostolado dos leigos. Ocupa-se ainda da temática da evangelização. A fé recebida deve ser testemunhada. É também reiterada a importância da inculturação. Em seguida, o capítulo 4 trata dos missionários e divide-se nos seguintes pontos: a vocação missionária, a espiritualidade missionária, a formação espiritual e moral, a formação doutrinal e apostólica e, por fim, os institutos missionários. Deste capítulo, podemos destacar alguns aspectos. O missionário deve ter uma profunda formação espiritual, deve estar disposto a uma renúncia da própria pessoa até a efusão do sangue, se for necessário. Fala-se também das qualidades que o missionário deve ter: uma boa doutrina e uma abertura à cultura e às religiões que se encontram. Existem lugares onde Cristo não é conhecido. Fala-se dos areópagos modernos, onde as culturas entram em diálogo com o cristianismo. A propósito das qualidades que o missionário deve ter, destacamos apenas parte do número 24 do documento. Seguindo os passos do seu mestre, manso e humilde de coração, mostre que o seu jugo é suave e leve a sua carga. Mediante uma vida verdadeiramente evangélica, com muita paciência, longanimidade, suavidade, caridade sincera, dê testemunho do seu Senhor até a efusão do sangue, se for necessário. Alcançará de Deus virtude e força para descobrir a abundância de gozo que se encerra na grande prova da tribulação e da pobreza extrema. Persuada-se que a obediência é a virtude peculiar do ministro de Cristo que, pela sua obediência, redimiu o gênero humano. os pregoeiros do Evangelho, para não descuidar do dom da graça que tem em si, renovem-se pela transformação espiritual da sua mente, conclui-se a citação. Amigo ouvinte, por hoje nosso tempo já acabou. Voltaremos na próxima quinta-feira, se Deus quiser, prosseguindo a nossa breve revisitação ao decreto conciliar ad gentes, como dissemos, na perspectiva da nova evangelização, tema que estará no centro do próximo sínodo dos bispos em 2012. A você, como sempre, um forte abraço e até lá!